Antes de fazermos isso, gostaria de ler de 1 Tessalonicenses, do 2 capítulo, talvez, 2 capítulo, 1 Tessalonicenses, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã ou sem poder, mas, havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa pregação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, ou dignificados por Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos ereis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Assim, como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das congregações de Deus que, na Judéia, estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras de salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até ao fim. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos, com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura, não o sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Até aqui, essas preciosas e santas palavras de Deus, que Deus abençoe sua palavra em nós nesta noite. Queremos agradecer a Deus por podermos ler essas palavras e por nos sentirmos ligados aos crentes em todos os tempos. Vamos nos levantar para a oração conjunta. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo dos nossos corações, também por esta hora da noite. Nós te agradecemos por tua preciosa e santa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tu teres falado conosco, por meio de tua preciosa e santa palavra. Senhor, tu enviaste os teus servos, cedo e tarde. Tu enviaste os teus apóstolos, enviaste os teus eleitos, teus profetas. Eles foram perseguidos, isso e aquilo lhes foi feito, mas não deram atenção a tudo isso, mas olharam para ti e confiaram em ti, ó Senhor. Assim, nós também não olharemos para nenhum homem, mas confiaremos em ti, Senhor, pois tu és o nosso consolo e a nossa paz. Tu te tornaste tudo em tudo para nós, e por isso nós te adoramos e pedimos a ti fervorosamente que também nesta noite tu continues a falar conosco, também nos exortar, nos trazer lá, Senhor, onde aqueles estavam, fiel Deus. Eles tiveram que suportar muitas coisas, sofrer muitas coisas por causa da palavra. Senhor, se tiver que ser assim, então também nós suportaremos tudo o que vier. Ajude-nos, Senhor, e nos dê a tua graça e tua força. Nós vemos, Senhor, que sofremos e suportamos muito, mas pudemos aprender com tudo isso. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e abençoa-nos. Tira tudo o que é perturbador de nosso meio, Senhor, que o teu servo, nosso irmão, possa receber a tua palavra também nessa noite, para que ele possa dizer o que tu queres que seja dito, Senhor. Nós não sabemos, Senhor, o que devemos falar, mas tu, ó Senhor, sabes o que tu tens a nos dar. Tu és o nosso Deus, tu és o fiel Deus, Senhor. Nós queremos te oferecer a honra, o louvor e a adoração. No nome de Jesus. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor pela graça de podermos estar aqui novamente para adorar e ouvir sua preciosa palavra. Enquanto eu li e ouvi a frase, nós quisemos ir algumas vezes a vós, mas Satanás nos impediu. Então, vem de fato a pergunta diretamente a nós, homem de Deus, você, grande apóstolo, chamado pelo Senhor, confirmado sobrenaturalmente, e então o diabo o impediu de visitar as pessoas? Se alguém dissesse isso hoje, oh, então todos os heróis da fé, então eles diriam, eles não têm confiança em Deus, seria melhor que ele não tivesse dito isso ou não escrito isso. Mas aquilo que é grande e sublime em Deus e em todos os seus servos é a absoluta veracidade. Isso é que faz com que se destaquem. Deus, como já disse muitas vezes, ele tem sempre a mesma face e ele é sempre verdadeiro. E assim também acontece com os seus servos. Aqui, um Paulo admite e diz, eu, Paulo, Até imaginei, ou deixe-me ler uma vez aqui, versículo 18. É por isso que tínhamos planejado visitá-los, eu, Paulo, até mais de uma vez, mas Satanás impediu que o fizéssemos. Todos aqueles que já todo tempo vencem e já saíram vitoriosos na outra margem, eles diriam: homem de Deus, onde você aqui esteve com a sua fé? Por que a vitória de Deus não foi revelada? Amados, essa pergunta, por que, nós jamais podemos colocar. Então, poderíamos começar: por que Deus permitiu que Caim matasse Abel, cujo sacrifício era agradável a Deus? Poderíamos percorrer toda a Bíblia e um porquê após o outro, até a decapitação de João Batista, o maior homem de Deus que já foi nascido de uma mulher até aquele tempo. Mas todos esses são caminhos de Deus, nos quais os incrédulos, eles se enlouquecem e são envergonhados. E também caminhos pelos quais crentes são purificados, testados, postos à prova. Então, significa, você sabe, no nosso tempo, o maior homem de Deus de todos os tempos, e não há diminuição, eu ouso dizer, embora eu esteja bem informado sobre todos os profetas, eu ouso dizer que nenhum foi usado de uma forma tão abrangente e poderosa quanto o irmão Branham. E Deus permitiu que ele fosse levado do tempo para a eternidade 5 dias após um acidente de carro, que não foi culpa dele, mas causado por outros. E aqui também poderíamos perguntar ao homem de Deus. Há milhares, Deus revelou o que aconteceu, o que acontecerá, deu exortações, deu instruções, tudo estava claro para muitos. E assim, poderíamos continuar com essas perguntas. Não, nós temos apenas um único pedido e nenhuma pergunta nesse sentido, que Deus chegue ao seu direito em nós e por meio de nós. Como o caminho se apresenta em detalhes, por quais fases temos que passar, o que tudo isso envolve, isso é dado a Deus. Quem ler Hebreus 11, ele sabe, de todas as formas, que todos os homens de Deus tiveram que passar por caminhos difíceis. E realmente parece que o mundo inteiro foi poupado. Apenas os servos de Deus e o povo de Deus passaram por dificuldades na terra. E isso se deve ao fato de Satanás ser o Deus deste mundo. E se torna cada vez maior para mim essa revelação do que aconteceu no Jardim do Éden e todas as formas, os vestígios de Lúcifer que caiu. E nós sabemos que Deus tinha dado a Adão o domínio sobre tudo o que havia na terra. Mas agora vem. A serpente colocou Eva sob seu domínio e continuou adiante até que no fim, Adão perdeu esse domínio, essa posição de filho de Deus, e foi dado à morte. E aquele que o enganou assumiu o domínio. E esse é o inimigo. Portanto, o Senhor teve que derramar o seu sangue nessa terra para comprar tanto a humanidade, também o chão da terra do qual o homem foi tirado, para comprá-los, para ter o direito. E vem o dia no qual se cumprirá o que está em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 15. Agora a salvação e o domínio vieram para o nosso Senhor e o seu ungido. Ele, o proprietário original, só conseguiu fazer valer o seu direito, ele comprando tudo legalmente, mas será ainda escrito sobre isso num livro. São todos pensamentos preciosos. Incrédulos nunca entenderão que Deus permitiu que todas essas coisas acontecessem apenas porque Ele queria revelar, que Ele tinha que revelar todas as suas propriedades, seus atributos. Ele foi Salvador. Se nada está perdido, como Ele pode se revelar como Salvador? Ele é curador. Se nada está doente, como Ele deve, então, se revelar como um curador? Todas essas qualidades estavam em Deus, ser um pai. Mas onde estão os filhos? Onde estão as filhas? Tudo tinha que acontecer em função do grande plano de Deus, assim como aconteceu, mesmo quando deu errado no Jardim do Éden. Então, ainda assim, foi certo aos olhos de Deus. Isso nós não podemos entender com a nossa compreensão. Mas uma coisa, vocês podem crer em mim, Deus é Deus. Ele jamais teria permitido e autorizado algo se não fosse da sua vontade e se não servisse finalmente para glorificação do seu nome. Portanto, nós podemos descansar em Deus e saber que tudo será bem. Mas nós vemos que outros passaram pelas mesmas provações. Eles tiveram que passar por lutas, altos e baixos em suas vidas, para que nós também não fôssemos envergonhados, mas soubéssemos que Deus é o mesmo e caminha conosco. Às vezes, eu sinto-me um pouco desamparado em situações e fico profundamente triste com elas. E seria certamente melhor para mim e para todos nós que a todo tempo nós passássemos nosso tempo regozijando e louvando a luz do sol, como cantamos, a luz do sol da graça que brilha, como está alegremente em seu coração. E isso é verdade. Isso é sempre verdade. Não importa como estejamos nos sentindo. O sol de Deus brilha de todas as formas. Quer estejamos doentes ou saudáveis, quer estejamos de pé ou deitados, ou algo muda nisso, a única pergunta é se nós podemos, em todas as nossas provações, perseverar e nos tornar fortes na fé e ainda darmos graça ao Senhor mesmo assim. Se trata de cura divina, então os oponentes sempre usam a passagem sobre a estaca na carne de Paulo e sabem que ele aconselhou Timóteo a tomar um pouco de vinho e não beber só água, justamente para fazer bem ao seu estômago. Eles também sabem que ele deixou Trófimo doente E então eles podem voltar e dizer: Paulo, você foi um tão grande homem de Deus, os seus panos de suor eram suficientes para serem colocados sobre doentes e possuídos, e eles se tornaram sãos, e é o que agora? Você tem agora estaca em sua carne, como quer que seja, eu sei, mas porque eu devo sempre contar aos outros, mas o que quer que seja, não é? As provações estavam aí, e a fé das pessoas tem que se tornar provada se elas permaneceriam firmes ou se só creem quando tudo corre bem. Se tudo corre bem, quem pode então não crer? Levanta a mão. Se tudo corre bem, quem então pode não crer? O quê? Assim? Então nós cantamos sempre somos vencedores, sempre somos e nós regozijamos em direção ao Senhor. Isso qualquer pessoa pode fazer. Não precisamos nem fazer uma face piedosa. Enquanto tudo corre bem, então tudo está bem com todos nós. Mas, como se parece quando alguém é lançado na fornalha ardente, vai parar na cova dos leões, se encontra então na prisão, e certas outras coisas mais, também provações domésticas? Estou pensando especialmente em nosso amado irmão agora. Quantos anos se passaram sem provações especiais, meu amado irmão? E agora as provações chegaram. Em algum momento da vida, mais cedo ou mais tarde, elas chegam a todos. E como nós sentimos lá desamparados diante de uma situação. Mas aquele que crê, ele crê. Ele crê até mesmo na mais dura provação e não joga fora a sua confiança. Paulo, nessa palavra que está acima de todas as provações, ele disse certas coisas que simplesmente são bálsamo para as nossas almas. E ele escreve aqui maus tratos, ele teve que suportar, e mesmo assim, ele ganhou em Deus uma alegre coragem para proclamar o Evangelho de Deus em meio a duras lutas, também aos Tessalonicenses. E então vem aquilo que nos é tão valioso para todos nós, porque a nossa pregação não é feita por entusiasmo ou por intenções desonestas, nem com segundas intenções. Não, assim como fomos honrados por Deus, ou dignificados por Deus com a pregação do Evangelho, assim também falamos agora, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Isso, hoje, qualquer pregador pode dizer. Todos nós podemos ler, mas a pergunta é, onde se aplica? E onde está certo o que foi dito aqui? Quanto entusiasmo, quantas intenções desonestas, mais pensamentos por detrás do que pela frente nos dias de hoje? Como eu disse, cada um pode ler isso. Cada um pode dizer, você vê quão lindo está escrito aqui? Não somente que esteja escrito aqui, mas o fato de com isso nós possamos ser aprovados diante de Deus. Disso é que se trata. Não que estejamos fazendo aqui, pendurando uma coisa, fazendo uma bela placa, mas aquilo que lemos aqui possa ser aplicado a cada um que proclama a palavra de Deus. Eu espero que não esteja dizendo isso em ousadia, mas espero que seja verdade, que esteja certo que a palavra de Deus não seja proclamada com entusiasmo ou com alguma intenção desonesta, muito menos seja pregada com segundas intenções. Não? Então, eu realmente queria deixar a pregação do Evangelho para outros, mas creio em mim. Somente pessoas que foram chamadas pelo próprio Senhor e que se tornaram cientes da responsabilidade que carregam diante do Senhor. Com isso, não estou excluindo nenhum irmão que Deus abençoou e com quem aqui pregamos juntos a palavra aqui, mas é preciso mais do que apenas um dom da fala, mais do que um entusiasmo, mais do que um programa. Requer um temor de Deus que possa realmente ser aprovado diante do Senhor, que todas as intenções desonestas, todo entusiasmo, todos os motivos ocultos sejam retirados de nós e que possamos proclamar a palavra de Deus como fomos dignificados, como a boa, nova e libertadora mensagem. Então, está aqui, portanto, não falamos para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus, que prova o nosso coração. Com que frequência isso é dito, o que pessoas gostam de ouvir, para que elas sejam puxadas para o próprio lado? Nós não estamos aqui para atrair as pessoas para o nosso lado, para nós. Nós todos queremos ser atraídos, puxados por Deus, e todos nós queremos estar do lado de Deus, e isso a todo custo. E isso somente podemos se nos apoiarmos na sua palavra, porque Deus e sua palavra são inseparáveis. Portanto, tem que ficar juntos, pois como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras. Se todos os bajuladores ficassem longe de todas as casas, então certas almas ainda ficariam sóbrias e chegariam ao conhecimento da verdade. Quantas palavras elogiosas são ditas em todos os lugares, e isso é uma sensação tão boa. Eu sei, a lisonja existe quando o gosto é bom, não é? E então, sempre tem um bom gosto para as pessoas, eles podem, então, parecer assim ao redor da boca. Nem lidamos com a ganância oculta. Deus é nossa testemunha. E agora vem. Nem buscamos honra dos homens, seja de vós ou de outros. Isso está de acordo com a palavra de nosso Senhor. Isso nós lemos provavelmente aqui recentemente do Evangelho de João, onde o próprio Senhor, nosso próprio Senhor disse no capítulo 5, versículo 41, eu não aceito honra dos homens. E o que diz Paulo em Gálatas? Se eu ainda quiser agradar aos homens, então não sou um servo de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Estou buscando ganhar o aplauso dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou buscando agradar aos homens? Não. Se eu ainda estivesse buscando o favor dos homens, eu não seria um servo de Cristo. Todas essas são palavras muito sérias, mas elas dizem respeito aos pregadores e não àqueles que ouvem a palavra de Deus. Mas orem para que o Senhor, na sua seara, envie verdadeiros trabalhadores que não façam isso ou aquilo por conta própria, mas que sirvam verdadeiramente ao Senhor e sejam dedicados a Ele. O que mais me chamou a atenção no versículo 13, por isso também damos incessantemente graças a Deus, porque depois de receberem a palavra de Deus por nós pregada, não a aceitastes como palavra de homem, mas como o que realmente é, como a palavra de Deus, que agora, uma vez que crestes, também se mostrou eficaz em vós. Isso tem que ser assim, isso faz parte. A palavra de Deus tem que se mostrar eficaz. E nós temos que reconhecer a vontade de Deus repetidas vezes, novamente. Em geral, conhecemos a vontade de Deus com relação ao plano de salvação. Eu não creio que nós fomos deixados no escuro nisso. O plano de salvação de nosso Deus ficou claro para nós, na verdade, pode-se dizer, nos foi revelado por meio do Espírito Santo. Mas muitas vezes são decisões pessoais que temos que tomar e provações que enfrentamos. E lá, sempre reconhecer a vontade de Deus e fazer a coisa certa, isso não é tão fácil. Mas se o nosso coração e as nossas palavras ainda puderem concordar que nós possamos dizer e que também possa ser aprovado diante de Deus, Senhor, eu quero que a Tua vontade seja feita em minha vida. Se isso pode ser assim, que não sejam apenas palavras, mas que pensemos assim, sejam sinceros, Senhor, eu quero que a Tua vontade seja feita em minha vida. Uma vez eu disse isso a um jovem, ouça, eu não sei o que você sequer quer no céu, de qualquer forma, se você não serve Deus aqui, como você quer aparecer diante dele lá? Você teria alegria em comparecer diante do Senhor sem tê-lo servido, sem ter estado à sua disposição? Ou você teria que abaixar lá o rosto para o chão e se sentir infeliz e desconfortável, porque não poderia sequer encontrar o Senhor, sequer poderia olhar nos seus olhos? Se vivemos para Cristo, estaremos prontos para morrer com Ele. Se servimos aqui, então queremos ver a sua face, como está escrito no profeta Malaquias. Então, vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Sim, se uma pessoa não serve a Deus aqui, o que ela deve fazer lá em cima? O que ela quer lá? Você, eu, nós sentiríamos confortáveis na presença do Senhor se aqui não tivermos tempo para Ele, aqui tivéssemos vivido nossas vidas aqui? O que queremos lá, então? Temos que dizer às pessoas com muita clareza. Se elas não querem estar lá, elas não precisam estar. O céu estará cheio. Haverá um número suficiente de pessoas que realmente serviram ao Senhor. Portanto, não apenas esperar em algum momento, assim, no fim, talvez, como último, talvez, ainda entrar, mas amar intimamente o Senhor, servi-lo, estar à sua disposição, isso a todo custo. Como se parece com todos nós nisso? Vocês conhecem a palavra do profeta Malaquias, que Deus então fará a diferença? Não apenas com aquele que era piedoso ou fingia ser como se fosse, mas com aquele que o servia e com aquele que não o servia. Tem que estar em Malaquias 3. Tem que estar aqui, versículo 13, em algum lugar. Versículo 16. Então, quando aqueles que temiam o Senhor começaram a falar juntamente, o Senhor tomou conhecimento e os ouviu. E um livro memorial foi escrito diante dele para aqueles que temem ao Senhor e respeitam ou têm temor diante do seu nome. Eles serão meus. Assim falou o Senhor dos Exércitos. No dia em que eu o fizer, serão uma possessão especial e eu os pouparei, assim como um pai poupa o filho que o serve. Então percebereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Esse é o contexto. Sim, o que significa serve? Hoje, não conhecemos mais essa palavra, mas, assim, os servos, eles serviam. Um proprietário de terras, ele podia, assim, pegar esses servos e eles serviam. E qual era o trabalho deles? Criar um clima agradável? Não, isso veio lá de cima. O tempo bom vinha lá de cima. A tarefa deles era servir fielmente ao seu Senhor que os havia colocado e os colocado a trabalhar. Eles estavam à sua disposição e os seus olhos estavam atentos à ordem e eles a cumpriram. A propósito, aqui há alguns pensamentos muito preciosos que pertencem juntos. Primeiro, o Senhor escreveu o livro, um livro de memória, para aqueles que temem o Senhor e têm reverência ou respeitam o seu nome. Muitos sequer sabem como ele chama e em que nome ele se revelou, muito menos tem qualquer respeito por ele. Há pessoas, isso está escrito em um dos livros da história da igreja, que afirma que as testemunhas de Jeová tomam para si o direito de ser a direção certa, porque eles, como únicos, levam o nome de Deus, assim, por assim dizer. Bom, eles não carregam de forma nenhuma. Em primeiro lugar, sempre foi o nome Javé, e somente a partir do século XVI, o nome Jeová passou a ser usado, mas o nome pelo qual Deus se revelou a nós para salvação e remissão é o nome Jesus. E esse nome nós carregamos. E nosso Salvador diz, eu vim em nome de meu Pai e não me recebeis. Em que nome ele veio? Portanto, é muito, muito simples. Mas quando se trata, no fim das contas, então se torna muito estreito. O caminho se torna muito estreito. E a porta é estreita, como sabemos de Mateus 7. Portanto, eles serão meus. Assim disse o Senhor dos Exércitos, no dia que eu o fizer, e por esse dia esperamos todos nós, no dia que o Senhor levar a sua causa ao fim e a concluir, nesse dia, eles terão o respeito pelo meu nome. Eles serão meus, assim diz o Senhor. Eles me serão, naquele dia no qual eu o fizer, uma propriedade especial. Não apenas uma propriedade muitos serão, que estarão presentes na segunda ressurreição. E então, entrarão na vida eterna. Não, eles devem ser para mim uma propriedade especial. Eles participarão da primeira ressurreição. Eles participarão do arrebatamento. Eles serão transformados à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Eles devem participar das bodas de casamento. É disso que se trata. Eles serão a mim uma propriedade especial quando eu o fizer e os pouparei, assim como um pai poupa o filho que o serve. Creio em mim. Ainda sequer começamos realmente a seguir o Senhor, porque não estamos totalmente à sua disposição, porque não servimos assim como deveríamos servi-lo. E vocês sabem, eu já disse isso, cada um tem que ter suas próprias experiências, mas um filho que não serve e não obedece ao seu pai é uma ofensa como nenhuma outra há na terra. E eu posso entender bem Deus quando está na carta dos Hebreus que ele julgará seu povo, que é terrível então cair nas mãos do Deus vivo. Portanto, eu poderia de fato imaginar que naquele dia Deus tratará de forma muito terrível todos aqueles que não o serviram. Isso eu não consigo imaginar de outra forma. Quando ele diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno e assim por diante. Portanto, já não é uma coisa fácil naquele dia. E isso também são pessoas que pretendiam, pensavam servi-lo, pensavam. Expulsaram demônios, fizeram grandes coisas, pensavam que estavam servindo a ele. E eles serviram a si mesmos, serviram a Mamon, mas não serviram a Deus e ao povo de Deus. A veracidade de Deus simplesmente não estava lá. Portanto, Deus poupará um filho que o serve. Tornemo-nos filhos e filhas de Deus que servem ao Senhor de coração, que tem um alto respeito, reverência por sua palavra e seu nome. E nós queremos que nós pertencemos a esse grupo das primícias que tenha a permissão para ser uma propriedade especial pela graça. Não é uma coisa barata, mas a coisa mais preciosa e valiosa que Deus poderia dar à humanidade. Então percebereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Isso ainda não é visível hoje. Hoje, todos o servem. Sim, quem não o serve hoje? E se fôssemos a Roma, então teríamos, se fôssemos cegos, nós pensaríamos que lá está tudo em ordem. Quem não serve a Deus hoje, cada evangelista, cada pregador, cada congregação, cada denominação, quem não está servindo a Deus hoje? E vocês sabem o que a Bíblia diz? Quem não refreia a sua língua e pensa que está servindo a Deus, é o seu culto a Deus, é em vão. Há tantas coisas que passam ao largo do alvo. As pessoas sequer estão cientes disso. Um culto a Deus, um verdadeiro culto a Deus, um servir a Deus inclui mais do que temos feito até agora. E eu penso que agora é isso que temos diante do alvo, de estarmos plenamente à disposição do Senhor para servi-lo, para ter alto respeito diante da sua palavra e de seu nome. Não apenas pensando silenciosamente que, de alguma forma, então, eu estarei lá naquele dia, mas servindo de coração, estando à disposição. Todos aqueles que serviram sabem o que é isso. Talvez não haja mais ninguém aqui, mas vocês deveriam ter perguntado à geração mais velha quantos serviram. E o que foi? A fidelidade será recompensada. Então percebereis novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. O justo é aquele que serve a Deus. O ímpio é aquele que não o serve. E vocês percebem onde isso vai? Logo depois disso está o versículo 19. Pois saibais bem, está chegando o dia ardente como uma fornalha, em que todos os soberbos e todos os que agem fora da lei, aqui está a palavra, sem lei ou fora da lei, segundo a Tessalonicenses 2, o iníquo ou sem lei ou fora da lei será revelado, o Espírito anunciou, e quanta impiedade ou fora da lei existe, porque todos adotaram a mesma doutrina, não há como separar o Antigo do Novo Testamento. E todos que fizeram isso, eles se soltaram da lei e estão sem a lei, fora da lei e sem Deus. Vocês sabem, eu posso mostrar a vocês o Novo Testamento, que o Antigo, na sua totalidade, era considerado como a lei. Para isso, há bem conhecida passagem na carta aos Coríntios, que diz que até mesmo o que está escrito no profeta Isaías é considerado ou reproduzido como escrito na lei. Aliás, é muito, muito interessante, porque muitos prefeririam jogar fora o Antigo Testamento. Em 1 Coríntios 14, a partir do versículo 20, está: irmãos, não se mostrem crianças no julgamento. Não, na maldade deveis ser crianças, mas no julgamento deveis ser como adultos. Está escrito na lei: por homens de fala estranha e por lábios de estranhos falarei a esse povo, e mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Sim, em que lei isso está escrito? No profeta Isaías, capítulo 28, a partir do versículo 11. Deus ataca todos os sábios em sua esperteza, retrata-os como tolos e diz: abandonastes o alicerce, o fundamento da minha palavra, construíram sobre a areia. Nós temos que compreender de que a congregação do Novo Testamento é fundada e edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, onde Jesus Cristo, Ele mesmo, é a pedra angular. Mas nós não queremos falar sobre todas essas coisas hoje. Para nós se trata de que Deus chegue ao seu direito conosco, e nisso nós queremos confiar nele e em oração também expressar que nós creiamos o que ele disse. E o belo em nós é que nunca enganamos a nós mesmos ou a outros, ou jamais o faremos, mas simplesmente admitimos nossos altos e baixos. Mas nós temos um profundo anseio de servir a Deus, de crer em sua palavra, de honrar o seu nome, de temê-lo, amá-lo e confiar nele. E nós sabemos que nós podemos servi-lo e o serviremos, e que ele passará nos poupando por nós. E que naquele dia, ainda não, naquele dia em que Deus o fizer, naquele dia, todos aqueles que serviram ao Senhor, realmente serviram, com tudo o que implica, eles estarão felizes por terem feito isso. Mesmo que aqui na terra tiveram que suportar por certas, passar por certas coisas, mas então ficaremos felizes por termos servido ao Senhor. Quem realmente quer estar à disposição do Senhor? Realmente servi-lo? Sim, alguém pode dizer: como devo fazer isso? Como se parece isso? Não faça nenhum plano para você e não se preocupe, porque assim como nós colocamos para nós, não é assim e não vem também assim. Nós queremos apenas dizer: Senhor, aqui estou, toma-me, usa-me, onde e como tu quiseres, eu estou à tua disposição. Eu sou a tua propriedade e quero servir a ti de todo o meu coração e de toda a alma. Que o Senhor conceda a todos nós esse privilégio e essa graça, para que ninguém tenha opinião: bem, lá na frente os irmãos estão servindo, eles são chamados assim, eu vou falar assim em voz baixa, irmãos servidores. Mas isso ainda não é tudo. Com irmãos servidores significa apenas que nos é mostrado por meio da palavra o que Deus planejou para todos nós, e que Ele atraiu todos nós para o seu programa, ou incluiu-nos nele, e que cada um de nós pode servi-lo, temos a permissão para servi-lo. Eu volto a enfatizar, quem não serve ao Senhor, como se apresentará diante dele com alegria? Seria como se eu tivesse filhos que seguem seu próprio caminho, que me dão as costas e, como diz o americano, não dão a mínima para o que o velho diz. E então, um dia, devemos estar felizes e alegres e se sentir bem, confortável. Assim não funciona com Deus e assim também não funciona na Terra. Que Deus possa nos tornar filhos e filhas que saibam como Ele se sente quando não estamos à sua disposição e não servimos, como Ele tem que se sentir. Então, o Senhor, Ele fará de nós pessoas que estarão à sua disposição, que o servirão e com quem Ele assumirá naquele dia que Ele fizer, em que Ele cumprirá, Ele então os tornará sua propriedade especial na glória e levará para cima. Eu quero estar lá quando o Senhor o fizer com aqueles que o amaram, que o serviram, que estavam à sua disposição, que viveram para Ele, que estavam prontos para morrer por Ele. A estes eu gostaria e todos nós pertencer pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos nos levantar e agradecer ao Senhor brevemente. De coração, eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra. Antes de tu deixares pronunciar, virá o dia do Senhor e arderá como uma fornalha. Tu enfatizaste com assim diz o Senhor, que tu está escolhendo pessoas como uma possessão especial, que tem reverência diante de ti, de tua palavra, diante do teu nome. Pessoas que estão à tua disposição, que de fato e na verdade te amam, que te servem. E assim te pedimos nesta noite, Senhor, que não haja apenas irmãos servidores, mas uma congregação servidora, um povo de Deus que está disponível para ti e uns para os outros. Senhor, tu mesmo disseste, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Tu foste chamado de servo e assumiste a forma de servo. Ó fiel Senhor, nós te agradecemos por teu Espírito que ordenou tão maravilhosamente a tua palavra e inspirou tudo. Toma-nos, amado Mestre, e transforma-nos em pessoas que te sirvam de coração e estejam à tua disposição. Nós nos lembramos de todos que estão em aflição. Ó fiel Mestre, tu nos deste plena autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Conceda-nos a fé e a coragem para colocar tudo isso em prática, pois tu nos concedeste isso e também nos comissionaste. Agora nos conceda o que necessitamos para colocar tudo em prática. Nós te agradecemos, fiel Senhor, e nós te adoramos. No nome de Jesus. Amém. Amém.